Muito boa noite, meus queridos, meus ilustres. Uma gratidão total recebê-los aqui ao vivo conosco. Mais uma noite de podcast. A gente que grandiosamente hoje encerra a temporada 2023 em grande, gigante estilo. Então eu quero agradecer a presença de vocês que de forma online nos acompanham, né? Hoje, 20 de outubro, aí começando quase que uma primavera, já tem um verão delicioso aí na frente, então a gente já está programando um 2024 para você. Porém, 2023 nós vamos encerrar com uma chave de ouro, já apresento quem está aqui conosco. Comigo sempre ele, Thiago Souza, como é que está, meu irmão? Tudo certo?
Sempre certo, sempre bem.
Então tá bom. Quero pedir desculpas também pela minha voz aí, estou num fim.
Eu pensei que estava emocionado.
Não, também, pelo convidado. Mas o resfriado aí me atacou essa semana, me atingiu, mas a gente está na fase final já. Tudo bem contigo, meu
irmão? Tudo certo. Quero agradecer também quem nos acompanha, então, quem vai tirar uma horinha do seu tempo para aprender, se distrair, se divertir. E também agradecer as marcas que colam com a gente, que nos ajudam a manter 123 programas sem cancelamento, sem processo. Estamos felizes. Então agradecer a Glee Makeup Hair, estilo, beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italinha, toda confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitalinha. Clipar Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @cliparalpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveículos. E se tu quer investir em imóveis, DLM Construções, procura os caras lá no Instagram, @DLM Construções, e eles vão resolver o teu problema. Então, Regis, sabe qual a minha felicidade de hoje?
Queria saber.
Eu sempre escuto esse cara falando, te vejo no topo, hoje eu tô vendo ele.
Tu
então, tá vendo,
é curioso, né? Tu chegou no topo, né? Depois de 2 anos de programa, 123 programas, a gente conseguiu atingir talvez um dos ápices do nosso programa, do nosso cotidiano, né? Pra gente que é da área comercial, pra gente que faz parte desse segmento.
Eu já avisei, eu vou tietar hoje.
Vai tietar? Então tá bom. Então espera passar pelo menos essa morinha aí. Uh-huh. Aqui conosco hoje, gente, nada mais, nada menos do que Daniel Miller, né? Uma das pessoas que é referência, e eu diria mais, existe talvez uma linha que divide aí um cenário de vendas, não só no estado, mas talvez no país. Então eu sempre pergunto para alguém que quer trabalhar comigo no cenário de vendas, né? O que que tu lê, o que que tu ouve? Se o cara fala Daniel Miller, ele dá um passinho à frente, né? Daniel, prazer te receber aqui, tudo bem contigo, meu ilustre?
Tudo cada vez melhor,
né? É mesmo, cara.
E eu também tô saindo de um processo como o teu aí.
Olha,
então
aí, tá vendo?
A voz, né, fica assim, mas quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E você que está nos assistindo, já dá teu like ali, porque os likes a gente gosta. E compartilha com todo mundo que está precisando vender mais. Hoje aqui nós vamos dar as dicas, as sacadas, as ideias para você vender mais. Então fica ligado. Esse é o podcast que tu vai querer assistir 1, 2, 3 vezes, porque hoje nós vamos entregar muito. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Que legal, que
isso,
bom.
A gente agradece.
Ô Daniel, antes da tietagem do Thiago aqui, eu tenho uma pergunta clássica para o início do meu programa. Assim, tu monetizou uma ideia, obviamente, né? Onde tu vende, tu compartilha das tuas ideias e faz as pessoas superarem alguns obstáculos, enfim, quebrarem algumas barreiras com ela, né? Qual foi o momento em que tu percebeu, pô, tá na hora de fazer, de monetizar isso aqui? Em que momento da tua vida tu percebeu assim o ápice? Cara, eu vou viver disso, eu vou fazer isso aqui acontecer.
Eu vou te dizer que a minha carreira, ela foi acontecendo. Atual carreira como treinador, mentor, palestrante. Por quê? Porque eu comecei, como nós brincamos aqui, como garoto de programas. Eu fazia programas de computador, para ficar claro aqui para a turma. E eu não estava feliz. E um amigo me disse, cara, tu tinha que trabalhar com vendas. Meu pai foi vendedor a vida inteira, minha mãe é vendedora até hoje. Então, a venda, ela está na nossa veia, tá aqui no sangue, né? E eu disse, mas será? E aí eu comecei a fazer software na Artecola, na época, para equipe comercial. E eu não sei se vocês já fazem parte de algumas boas equipes comerciais, acredito que sim, mas é muito divertido, né? A turma chega batendo sino, comemorando o resultado, de carro novo, 3, 4 namoradas, digo, você é vendedor. Então com 18 anos de idade, 19, eu vi na venda algo muito glamouroso. Pedi para ser vendedor nessa companhia, mas eu fazia bem o que eu fazia. Então eles não me tiraram dali. E eu me frustrei. Mas não me acomodei. Falei com um amigo meu, ele disse, cara, tem uma vaga de vendas para tu aprender a vender e fazer tudo e tal. É algo fácil. Ele me mentiu. Era cabinas de trator. Então eu me demiti do emprego seguro com salário fixo para entrar num negócio variável para vender cabinas de trator. Você que já comprou cabinas de trator sabe que é fácil de vender. Cara, ninguém comprava isso. Estamos falando de 1900 e antigamente. Então eu tive que estudar. E o principal estudo, e aí vai uma dica, é olhar para o colega do lado que está vendendo. Porque eu tinha um colega que também era gerente, o Caetano Zanella, e ele fazia um trabalho maravilhoso, hoje ele é juiz. Uhum. E o Caetano dizia, meu jovem mancebo, me acompanha que eu te explico. E eu via os trejeitos. Por exemplo, eu ia lá numa fazenda e mostrava as características e benefícios de uma cabina. Ele se relacionava com o cara e dizia, bom, e aí, vamos ver uma cabina? Não quero saber de cabine. Não, porque teu vizinho comprou. Meu vizinho comprou? Meu vizinho comprou o quê? Ele comprou uma MF500. Tá, e tem melhor? Tem, a 600. Então era uma briga de ego e ele achava um outro motivo dominante do que propriamente os benefícios de fato, que era a comodidade de dirigir. Hoje, nenhum trator, nenhuma colheitadeira é feita sem cabina. Mas naquela época, sim, 1990 e tantos, acontecia dessa maneira. Então, comecei a copiar ele e eu, de último colocado, me tornei o segundo. Até que me tornei o primeiro. Saí dessa empresa e fui indo. Então, a trajetória foi longa. Sempre em vendas, como vendedor. Até que numa companhia me destaquei sendo o melhor vendedor da companhia o ano inteiro. Eu gostei de ganhar prêmio todos os meses e repetir isso no próximo ano. Foi aí que me convidaram para ser gerente comercial. E eu não sabia, estava entrando numa furada. Porque eu era um bom jogador do campo. Eu sabia marcar o gol, sabia vender. Mas eu não sabia o que era gerenciar. E eu quase fracassei. O diretor daquela companhia me disse, Dani, ou tu te prepara ou eu vou ter que te desligar. E foi aí que eu fui me preparar e entender o que era liderança. A capacidade de tu entregar resultado através das pessoas. E eu comecei a estudar muito sobre liderança. Treinamentos no Brasil e no exterior. E eu fiz com uma companhia internacional um treinamento. Ela me observou. E em um momento ele me disse, você tinha que ser treinador. Eu? Não. Venha participar. E aí eu participava part-time, algumas noites, ajudando as equipes lá. E ajudando as equipes de treinamento e tal, uma vez uma americana, Rita Rubin, chegou e disse assim, hoje você vai ser o treinador. Porque eu tinha chego às 6 horas da tarde, o treinamento começava às 7, e o dono do negócio, que era o treinador, chegou às 7h15. Então eu estava antes, eu tinha a disciplina que os americanos queriam, e o cara que estava treinando não tinha. E ali a Rita disse, não, hoje é você. Quando chegou, o cara se apavorou que eu estava lá na frente, deixa, já preparei ele. E daquele dia em diante eu nunca mais deixei de treinar. Me tornei franqueado dessa companhia durante 10 anos, depois eu abri a minha própria. Então, a minha carreira como treinador, ela começou a acontecer quando eu treinava as minhas equipes de vendas nas empresas que eu trabalhava, para ter um desempenho bom. E eu sempre fazia bem isso. Mas, de fato, começar a monetizar, começou a acontecer a partir dessa companhia, onde eu era, obviamente, comissionado pelas vendas que eu fazia e pelos treinamentos que eu ministrava. Depois, mais tarde, como franqueado, passei a ter outros resultados. E depois, mais tarde, abri um instituto cada vez melhor. Desde então, eu nunca mais abandonei vendas. Eu sou um apaixonado por vendas. E eu toda hora me emociono com resultados. Na semana que passou, agora, quarta-feira, eu tive uma mentoria com uma pessoa, que ela é do litoral, e ela trabalha com agências da Caixa, essas coisas. Então, ela estava ganhando dinheiro como... uma conta que tu paga, eles ganham centavos disso, mas ela não estava vendendo nada. E ela disse, Dani, eu estou faturando menos do que eu preciso para as despesas. Eu disse, vamos virar esse jogo. Isso aconteceu no dia 13, no dia 18. Ela já me disse, Dani, eu não acredito, vendemos R$650 mil em consórcios. Consórcio é um bom negócio hoje, está na crista da onda, financiamento não está saindo tanto, pelo menos não pela Caixa. Resultado, essa menina dobrou o faturamento dela, porque, claro, dali saiu uma comissão, e até o final do mês ela deve triplicar. Então, esses movimentos de alguém que estava com uma situação, pegando cheque especial, com vendas, fazer dinheiro, cara, isso é maravilhoso. Ou seja, você que está me assistindo, Dani, estou precisando faturar. Você cria um projeto e sai a vender. Lembra uma coisa, sem vendas, sem renda. Sem vendas, sem renda. Ah, mas eu não gosto de vender. Você está ferrado. Mas eu sou arquiteto. Está ferrado. O arquiteto tem que saber fazer o projeto e tem que saber vender o projeto. Tu trabalha com ele, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa diz, mas eu já entrei na iniciativa privada ou na iniciativa pública ou num banco para não precisar vender. Lê do engano. O pastor e o padre vendem a palavra de Deus, com todo respeito, mas eles vendem uma ideia. Então, nós temos que saber vender. Daí eu tenho vergonha. Vergonha é medo do que os outros vão falar. Medo do que os outros vão falar é porque você se importa com o outro. Alguém está pagando teus boletos? Não. Então esquece esses caras e bora. cuida da tua vida, entendeu? Cuida da tua vida. Então, quando você supera o medo de vender, quando você supera a vergonha, quando você se dá conta que vendas te traz renda e você começa a gostar do jogo de vendas, meu amigo, minha amiga, você faz um trabalho incrível, vende qualquer coisa para qualquer um e começa a ter o resultado que tu quer. Muita gente que está nos assistindo está vivendo agora problemas de vendas. E é isso que eu tenho visto. Eu, sinceramente, nesse final de ano, a gente não está dando conta de tantos clientes que nos pedem mentorias, treinamentos com relação a vendas. Esse é o tema do momento. Por quê? Vamos entender uma coisa. Como funciona o processo de vendas? É igual a uma balada, né? O cara que é solteiro, solteira, chega na balada, ó, pintou o clima, atrair, primeiro passo. Então eu preciso atrair o cliente. Tu na tua loja vai botar um anúncio, atrair o cliente. Aí ele vai olhar, ele vai conhecer, segundo passo, conhecer. Aí ele vai dizer, pô, gostei. Terceiro passo, então é atrair, conhecer, gostar. Agora vem o passo fundamental, confiar. Quando o cliente confia, ele compra. Guarda essa frase, nós compramos quando confiamos. Se há confiança, eu compro. Agora, não é confiança só no vendedor. Confiança no vendedor, confiança na marca Italina, por exemplo. Sim. Confiança no produto e o que é principal hoje? Confiança no mercado. Nós estamos vivendo uma crise de confiança no ano de 2023. A política gerou todo um movimento que as pessoas... Não, vamos esperar um pouquinho, segura. E essa confiança faz com que as pessoas não comprem. E agora está chegando o final do ano e o que, que nós estamos vendo? Todo mundo querendo fazer tudo para ontem. Empresas de construção civil, reformas, móveis, tá por aqui, tu vai vender muita moto daqui a pouco. Por quê? Porque estamos chegando no final do ano e passei o ano e não fiz o que eu queria. E claro, todo mundo me diz, Dani, preciso vender mais, preciso vender mais. E é só um movimento que você precisa fazer no seu processo, de atrair, conhecer, gostar, confiar, comprar. Se você começar a praticar isso, tuas vendas aumentam.
Simples assim.
Cara, olha, sabe que isso é muito interessante. 12
minutos de conversa. A gente toma
bom, eu sempre comento, né, Daniel?
Banho de...
O programa bom é que a gente fala pouco. Mas assim, aqui estão os garotos que não vão me deixar mentir sozinho, capaz. Mas que eu já falei aqui mais de uma vez, que eu já vi muita palestra nessa minha vida sobre vendas. Inclusive, eu, por conta delas, eu criei uma aversão contra coach de vendas. Geralmente, eu não gosto do cara. E eu sempre comento que então, a palestra do Daniel Miller, muito antes da gente pensar que tu pudesse vir aqui, a palestra do Daniel Miller é muito melhor do que a dos Sharks que eu já assisti. Muito melhor, porque é entretenimento, porque eu aprendo, porque ele faz um exercício lá que ele faz uma venda só com o cliente falando não. Isso é muito bom. E essa questão da confiança eu acho que é o principal fator, porque hoje eu vendo projetos que, querendo ou não, tem um valor agregado, que são muitas vezes o dinheiro da vida do cliente, né? Então a confiança faz todo toda a diferença. E nessa questão assim, da venda em si mesmo, propriamente dita, quando eu comecei na Italina, por exemplo, a Italina tem um processo de vendas que é muito assertivo. Mas o meu erro quando eu entrei foi pensar assim, isso aqui é um teatro, é robotizado. É a partir da palestra do Daniel Miller eu entendi assim, não, eu tenho aqui uma ferramenta que eu tenho que usar, mas que não, eu não tenho que usar ela de acordo assim, com esse roteiro que me passaram. Eu posso pegar essa parte aqui e botar ela pro final, isso. Essa parte aqui trazer ela pro começo e transformar ela em algo interessante pro cliente, que o cliente vai se aproximar mais de mim. Pensando nesse fato, assim, o atendimento hoje ele é um dos pilares mais importantes para a venda ou simplesmente ter técnica e não se preocupar muito em empatia e sorriso e tudo mais?
Essa é uma excelente pergunta e quero te agradecer o reconhecimento. Obrigado. Tá? Aqui cabe um detalhe importante. Vamos entender que numa empresa, tu tem três pilares, né? Ou seja, tu tem o departamento comercial, o departamento administrativo financeiro e a produção.
Sim.
A maioria não entende isso que é simples. Se eu pegar uma Tramontina, uma Gerdau, qualquer empresa, é igual. A Velu é a mesma coisa. A Velu é minha cabeleireira. Sim. ela tem o mesmo negócio. Então você que tem um negócio pequeno, você tem um departamento comercial, um departamento administrativo e um departamento produtivo. Se eu sou um arquiteto, me formei nisso aqui, departamento produtivo, eu não entendi nada de fluxo de caixa e eu posso ter problemas e eu não aprendi vendas. Mas vendas, vamos chamar de departamento comercial, para entender que existem três pilares: atendimento, vendas e marketing. Quando tu fala assim, e me lisonjeia quando tu dizes, pô, tuas palavras são melhores que o Shark e tal. É. Nós tivemos agora recentemente, a visita a umas cidades próximas de um palestrante que é renomado, não vou citar o nome dele aqui. Ele veio pelo valor cachê de 120 mil reais. E quem contratou, eu já liguei para ele antes e disse, te prepara, tá? Eu sei que tu gosta de tirar foto com palestrante. Tu não vai tirar. Como assim não vou tirar? Não vai. Porque ele é arrogante mesmo. E ele vai chegar, ele vai botar a assessora na porta, ele vai entrar no camarim, na hora que ele tiver que ir pro palco, ele vai pro palco, e ele entra direto no carro e vai embora. Ele é assim. É o jeito dele. Não sei se é arrogância ou timidez, não importa. Mas o fato é que ele tem esse movimento. E eu sou um cara mais ameno. Puxa, por que que eu não consigo o mesmo resultado que esse cara? Por causa do pilar marketing. Eu descobri isso em 2015, quando eu tomei um movimento que eu disse, cara, por que que minha carreira nas palestras não decola? E eu entendi que eu tinha que acertar o meu posicionamento. É como eu me posiciono. Vocês fazem imóveis. Zezinho da marcenaria também.
Sim.
Mas tu tem um posicionamento diferente. Entende isso?
Com certeza.
Se nós pegar as marcas de motocicletas, tem algumas marcas como a Harley, que, nossa, o cara só anda ali. É um posicionamento. Um amigo meu, não, só anda de Harley, tinha três Harley. Aí esse dia ele comprou uma BMW. Ué, o que que houve? Cansei dessa moto dura aí, barulhenta. Por quê? Porque ele saiu do flow, né? Marketing é a capacidade de nós deixar clara a nossa marca. Como eu quero ser visto. É o posicionamento. Então, respondendo a tua pergunta sobre atendimento, tudo começa no marketing. Vamos supor, quem tem uma loja, eu passo na frente da vitrine, olho para a vitrine e algo chamou minha atenção e eu entro. O que fez eu entrar na loja, o nome disso é marketing. Talvez eu vi na internet e fui na loja. Marketing. Ou seja, tudo que me faz ir ao teu comércio, seja ele online ou offline, é marketing. É o trabalho de marketing. Então, ele é essencial. Ele é parte do departamento comercial. E eu falo isso porque eu sou vendedor raiz. Para mim, a turma do marketing, o pessoal dos cartão de visita, do folder, essa turma aí que cobra caro, não sei para quê. Não, gente. Marketing tem uma ciência. Eu fui estudar nos Estados Unidos. Eu viajei para lá, além de fazer intercâmbio. Eu fiz alguns workshops, tanto na Harvard como lá no MIT. E um deles era de inbound marketing. O marketing de envio de e-mails, de mensagens. E lá em 2015 eu digo, eu nunca vi o marketing dessa maneira. Voltei com outra. Então eu venho construindo minha carreira e fazendo movimentos. E é como uma coleção de sapato. Quando tu acerta, tu vai. Vamos lá, vamos pegar alguns palestrantes de âmbito nacional. Roberto Chinachic, ele hoje é famoso por causa da história que ele construiu de muita palestra, muito trabalho e muito livro. Augusto Cury, é uma palestra que quando tu assiste tu dorme, mas ele é um dos maiores psiquiatras do Brasil. O cara é um gênio, vai no seminário dele, tu te encanta. Mas na palestra, porque ele é linear na comunicação. Então muita gente critica, mas não entende. Só que ele é famoso pelo quê? Pelos livros. Então muitos chegaram por causa de que acordaram às 4 da manhã, começaram a fazer live e na época da pandemia pegaram o hype. Então não importa como a pessoa chegou à fama. Mas entenda, você que tem um negócio, para se destacar, você tem que fazer algo diferente. É pensar numa pizzaria aqui da cidade, é pensar numa loja de estúdio de beleza. Todo mundo que se destaca tem um diferencial, tem um posicionamento. Agora, onde é que entra o atendimento? Entrei na loja, é a hora do atendimento. Quanto tempo eu fico na loja? Diretamente proporcional ao quanto eu me sinto à vontade. E aí está o atendimento. Então, se eu tenho um atendimento diferenciado, essa pessoa que fica muito tempo dentro da loja, essa pessoa volta na loja e fala para todo mundo. Por causa do atendimento. Pense numa loja que atendeu bem vocês agora, sei lá, esse ano, ou um serviço que você... Nossa, que diferencial. Um restaurante, um estúdio de cabeleireiro, sei lá. O que vocês lembraram? Lembraram algum caso? Pensa, ó, que tu foi bem atendido.
Cara, para mim, eu vou ao nosso comércio local, que é o restaurante. É tão bom que eu esqueci o nome.
Sacanagem, o Inesquecível.
Né? O Inesquecível, não. me ajuda aqui do lado do clube aqui.
É espetáculo para mim.
Espetáculo. É, continua sendo espetáculo. O padrão de atendimento, de qualidade da refeição, de valor, Daniel, é o mesmo. E me chama muito a atenção isso. E eu vou a outros lugares tradicionais que tem mais de 20 anos, eles não têm isso, e tu não encontra muitas vezes o mesmo atendimento, o mesmo padrão. É impressionante.
Olha onde é que eu almocei hoje? No espetáculo.
Não me deixa
mentir. Tá, só que em Novo Hamburgo. Eu conheço os donos.
É da família.
Tem em Novo Hamburgo e tem. Eles têm um padrão de atendimento. Então, olá, bom dia, foi atendido bem, ótimo, achou tudo o que queria, né? Aí chegasse assim, nossa, né? Tipo, não estou acostumado a ser tão bem tratado. É isso, é isso. Quer ver, ó, como é que nós poderíamos fazer um diferencial numa loja, ou melhor, numa empresa de instalação de ar-condicionados? Uma empresa de instalação de ar-condicionados ou de instalação elétrica. Cara, como é que eu posso fazer um diferencial? Eu monto equipe de duas pessoas. Quando o cara chega na tua casa, eles estão uniformizados. Dani, eu já dei camiseta, os caras não usam. Que aí tu deu duas camisetas, uma ele deu pro primo, a outra ele usa a semana inteira. Sexta camiseta vai sozinha. Não, dá cinco camisetas, uma de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ali diz o nome da empresa, ele chega uniformizado com crachá, esse é o padrão. Claro, tem que treinar, tem que preparar. O que é treinar? Repetir. O Pai Nosso você sabe rezar. Por quê? Porque repetiu. Né? Já outras orações você não sabe, não repetiu tanto assim. Então quando eu repito, eu memorizo. Atendimento é repetição. Você tem que deixar claro como que nós vamos atender o cliente. As ordens, bom dia, seja bem-vindo, tem que ter um código. E eles, ali no espetáculo, eles têm. Então imagina um serviço de atendimento elétrico em que os dois caras chegam uniformizados e antes de colocar os pés na tua casa, eles estão de propé. Sabe aqueles plásticos? Pô, os caras botaram um propé. Quando eles vão fazer qualquer furo, eles colocam um tapete, a escada tem uma proteção em cima do tapete, um tá furando, o outro tá aspirando. Cara, que exagero. Não precisava tudo isso, mas os nossos olhos precisam. Então, atendimento é encantamento. Eu fiz um workshop na Disney sobre isso, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, transformar momentos trágicos em momentos mágicos. Muitos se perdem nesse momento. Na Disney, quando tu compra um sorvete, por exemplo, eles têm todo um modelo de trabalho. Vamos supor comprar um sorvete, eu tenho uma filha de 3 anos, um filho de 7, dois filhos de 3. Pegaram o sorvete e um deles deixou cair no chão. Provavelmente, cada sorvete é $5. Se for brasileiro, vai dizer, não, filho, pô, por que não quis? Já é um momento trágico. E eu vi isso ao vivo. Na hora que uma senhora tinha dois filhos, mais ou menos minha idade, a guria deixou cair, saiu gente de não sei onde, para um limpar, o outro botar o sorvete no lixo, o outro dar um sorvete novo e o outro acalmar a mulher. Porque é a hora de transformar momentos trágicos em momentos mágicos. Te dou outro caso aqui, na nossa região. Existe uma fábrica de sapato em Três Coroas que dá a seguinte ordem, não importa quando que a cliente devolva, não importa as condições, eu troco todo o sapato. Na época, essa loja que vendia essa marca de sapato recebe uma cliente e diz, olha, não sei o que que houve, mas o sapato veio assim. Quando ela abre, o sapato estava todo comido de cachorro e a sola já estava gasta. Ela disse, tá, deixa eu ver com o meu gerente. Ele olhou e disse, não, é da marca tal, pode trocar. Tá, mas olha só, ela comprou em novembro, estamos em maio. A cliente tinha comprado em novembro, viveu Natal, Ano Novo, final de ano, pulou Carnaval. E mais, ela veio me dizer que o cachorro comeu, né? Quer dizer, ela não disse que o cachorro comeu. Veio assim, abriu, a caixa estava assim. Dê para o cliente uma saída honrosa. Na mesma hora, nós trocamos o sapato para ela, tá aqui, tudo certo, outro modelo, ela saiu. Adivinha o que aconteceu 2 semanas depois? Com sentimento de culpa, ela voltou e comprou outros 3 pares de sapato da mesma marca. Isso para mim foi simbólico. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso na sua loja. Mas o que eu posso fazer para encantar o cliente? Porque é uma coisa básica. Vocês não estão ligando no dia do aniversário. Algo básico. É um cadastro de clientes. Eu sei, a minha mãe era podóloga. Trabalhou muitos anos como podóloga, foi conhecida na cidade toda. Um dia, ela trabalhava no 3º andar de um prédio. Então, para algumas senhoras, era difícil subir a escada, não tinha elevador. E ela viu que aquilo estava fazendo ela perder cliente. Um dia ela tomou a decisão: vou trocar de lugar. Ela se mudou e não avisou ninguém. Aí ela disse: não, o pessoal sabe. Sabe nada, caiu pela metade. Digo: mãe, cadê o nome dos teus clientes? Cadê os telefones? Ela nunca tomou nota disso. E eu não culpo ela por isso. Uhum. Porque eu sei, você tem tudo. Você tem o nome do cliente, o e-mail do cliente, você tem o telefone, você tem o histórico de compra dele. Nossa, o teu CRM, ó, maravilhoso. Minha mãe botou um anúncio no jornal, fez um movimento. Na época, era o que podia. E ela começou a trazer os clientes. Aí sim, nós cadastramos tudo, inclusive as visitas, nos casos, as consultas. Muita gente não liga no dia do aniversário. No ano passado, eu fui numa loja em Porto Alegre, eu fui comprar lá um paletó e tomaram nota do meu nome e telefone nessa loja. Aí estava minha esposa junto: posso anotar seu telefone? Claro. Anotou o nome: Luciana, telefone, tal, tal, tal. Quando, isso foi março. Quando chegou ali por setembro, minha esposa recebe um WhatsApp: olá, dona Luciana, tudo bem? Sabemos que o aniversário do seu marido se aproxima e sabemos como é difícil escolher um presente. Mas nós estamos aqui para isso, para lhe ajudar. Se você quiser algumas ideias e tal, posso lhe mandar algumas fotografias e tal. Adivinha de onde a minha esposa comprou? Daquela loja. Tá entendendo? Ó, agora vou pegar pesado. Sabe por que não vende mais? Você não está se mexendo. Pega a mão direita e esquerda. Pega aqui, faz isso aqui. Isso, aí. Ótimo, esquentou as mãos? Isso, esquentou as mãos. Esquentou? O que você fez para se esquentar? Se mexeu. Quer esquentar as vendas? Se mexe! O que está faltando é se mexer. Pega a loja, pega a prateleira da direita, da esquerda, troca de lugar. Movimento. Ah, não, Daniel, eu faço só uma vez por ano. Então, o que acontece? Você não se mexe. Então, é hora de pegar a lista dos clientes, é hora de ligar. Dani, está entrando pouco cliente na loja. Ok, é que você está com venda passiva. Venda passiva é quando eu espero. Por que não uma venda ativa? No Natal não precisa de venda ativa, a loja fica cheia. Mas quando tem uma época de baixa, uma venda ativa, onde eu ligo para o cliente e digo que chegou a mercadoria. Eu tenho certeza, se você tem uma loja de calçados e ligar para minha mulher ou para qualquer outra mulher e dizer assim: chegou uma bota e eu lembrei de você. Minha mulher não consegue ficar em casa, ela vai lá olhar a bota. E é assim. Assim é com a gente, se ligar para algumas coisas e tal, né? Pra quem gosta de pescaria, ó, chegou um molinete novo, pá, vou aí sábado. É assim, entendeu? É assim, moto, então nem se fale. Chegou alguma novidade, tu liga pro cara, o cara vai. O que tá faltando é se mexer. É que as coisas mudaram, a pandemia mudou. Alguns modelos mentais, alguns modelos de comportamento. As pessoas já não querem sair, né, de casa, elas querem fazer... Enfim, são movimentos. Você tem que ficar atento, assim como a internet trouxe movimentos. Puxa, hoje ninguém mais está olhando o jornal, pelo menos, né? Com todo o respeito aos jornais que existem aí, mas eu não vejo as pessoas virando páginas. Eu não tenho mais assinatura do jornal há muito tempo. Então, aonde estão as informações? Aqui, nesse cara aqui. Então, você precisa estar. Qual é teu Instagram? Ah, meu Instagram é... Pô, mas a tua conta é fechada, privada. É que, como eu me separei há pouco tempo, eu não quero que meu marido... Não faz sentido. Se você quer ser vista, você precisa ser vista. Entende? São coisas básicas que nós não estamos fazendo. Por isso que eu gosto muito de abrir as nossas mentorias e na primeira semana eu já vejo assim um monte de coisas que pode melhorar. Aqui, aqui, aqui. E aí o cara: Daniel, dobrei as vendas, bati meta. Porque são coisas que estão pra mim, no meu olhar, eu tô treinado pra isso, na minha cara. Quem tá no negócio às vezes não vê. E eu entendo isso, porque no meu negócio é igual. Eu tenho que trazer alguém de fora para olhar meu negócio. Eu tenho duas assessorias que eu faço por ano, eu pago um valor bem considerável, que elas vão e me dizem: ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E eu vou melhorando. Nós precisamos. Uma outra coisa que eu vejo dos dias de hoje. Antes, tu queria fazer sozinho tudo. Vai na academia, o que que tu faz? Pega o papel. Professor, supina esse aqui? É, tá. 20, bota aqui, né? É, tá. E aí tu fazia o supino. Tá, esse aqui é o tríceps, esse aqui. Tu levava 2 horas pra fazer aquela sequência. Por que não um personal trainer? Ai, eu não vou pagar um personal trainer, é muito caro. Não, é muito barato. Você que não fez a conta, ele acelera o processo. Ele já vai lá, já bota pra ti e tal. O que tu ia fazer em 1 hora, 2, tu faz em 30 minutos. Com orientação, em vez de levantar errado, tu agora levanta certo. O que tu ia levar 1 ano pra ter um resultado, tu leva 3 meses, 2 talvez. Eu posso comprar uma moto na internet, Mas se eu falar contigo, eu tenho assessoria. Lógico, vai ser comissionado o teu trabalho, é parte disso. Só que o que você economiza é caro para um caramba. Então você precisa ir à busca de mentores. Nutricionista te ajuda a ter uma nutrição melhor. O médico que você vai ou quer fazer o que? Autocura? Então nós temos esse processo. Nós temos uma coisa, por ser um Brasil, por ser um país com algumas limitações financeiras, a gente quer segurar, né? Eu não vou contratar um arquiteto, deixa o que eu faço. Nossa, fica um carnaval aquela casa, né? Eu olho e não me sinto
à vontade.
Claro. Por quê? Porque eu não quero pagar o preço. Então, atendimento dentro da loja é fundamental, marketing dentro da loja é fundamental e vendas nem se fale.
Assim como médico é fundamental, então, para curar um problema de saúde, uma assessoria é fundamental para curar o teu problema de não venda na tua empresa.
Com certeza.
É rápido de entender isso.
O Adriano lá comenta sempre uma situação que é: tu é autoridade no que tu tá vendendo. Então, o que tu fala é regra. O cliente, ele não vai chegar lá no médico para dizer: ô, me receita um paracetamol aí porque eu tô com dor de barriga. Não.
Autoridade,
não,
né?
Tu tem que se posicionar e mostrar essa autoridade. Mas isso faz parte da venda consultiva, né? Tu
mostrar
pro cliente.
É que algumas pessoas não amadureceram ainda e não entenderam que eu vou muito mais rápido com mentores. Então, eu não faço julgamento de ninguém, porque eu passei minha vida tentando fazer sozinho. Sim. E aí um dia me dei conta que os mentores aceleram. De por que que eu não fiz isso antes? Mas enfim, aprendi. Então o que eu levei 30 anos para aprender, você pode levar 3 meses, se você acelerar. Então vendas, o que que acontece? Não, tu é bom de vendas, bom de papo, vai lá, vende. Isso não é vendas. Comunicação, boa dicção, oratória, né, persuasão talvez, é um dos pilares. Mas existem outros, relações humanas, network. Aí o cara vai numa festa, num evento, num almoço e não conversa com ninguém. Me lembro de uma empresa que trabalha com porcelanatos e tal. E aí o diretor pagou 6 convites para eles irem no jantar de uma entidade. Naquela noite eu sabia que eles iam lá, eu fazia mentoria com eles. Fiquei olhando, os 6 entraram na mesa. A mesa era para 6 lugares. Os 6 entraram na mesa. E eu fiquei olhando e tal, mas eu não sabia o que tinha sido combinado. Nós tínhamos uma reunião no sábado, aquele jantar foi na sexta. No sábado de manhã ele perguntou: me digam, quantas pessoas vocês conheceram? Cri, cri, cri. Aí ele disse: como é que foi? Como é que vocês sentaram? Eles falaram: não, sentamos numa mesa todos juntos. Mas não! Vocês acham que eu paguei para vocês ir lá jantar e encher a barriga? Não! Eu queria que vocês conhecessem as pessoas. Dali a 2 semanas tinha uma outra entidade, uma outra janta. E aí eles foram com uma estratégia de guerra. 2 em cada mesa. Porque aí eu sento, tem uma pessoa estranha do meu lado, sento o outro e assim. Sabe, é certo que eu vou conhecer a mesa toda. Então eles montaram de tal maneira que em 3 mesas eles garantiam que 12 pessoas seriam, no mínimo, jantando, ter uma intimidade. Claro que de perto conhece outras. Mas é importante entender que você tem que saber conversar. E se tu me permite, eu dou uma super dica aqui para as pessoas que acham que são tímidas. Ah, eu sou tímida, não sou boa. Guarda a seguinte imagem. Imagina que você vem caminhando, encontra no chão um crachá escrito a palavra nome. Você pega aquele crachá, coloca ele na sua frente e não percebe que no chão tem uma marreta. Você dá um bico na marreta, ai, para ninguém mais se machucar, pega a marreta e vai em direção à sua casa. Chega em casa, larga tudo, abre a porta e encontra uma criança. Essa criança tem uma bola de futebol. Bola de? Futebol. Ela dá um chute, você dá um chute na bola e acerta o gol. Esse filme, eu fiz com que você guardasse imagens e não palavras. Vamos repetir? Eu venho caminhando e você encontra no chão um crachá. Escrito a palavra?
Nome.
Fico olhando para ele e não percebo que no chão tem uma?
Marreta.
Marreta. Dou um bico na marreta. Ai! Para ninguém mais se machucar, pego a marreta e vou em direção à minha
casa.
Casa. Abro a porta da casa, o que eu encontro?
Menino.
Um menino, uma criança. Que ela está com o quê na mão?
Uma bola.
Uma bola de?
Futebol.
Futebol. Eu pego aquela bola de futebol e chuto para o gol. Vocês acabaram de aprender uma sequência e nunca mais esquecerão para conhecer pessoas. Quer ver uma coisa? Qual é a primeira imagem? Qual é a primeira imagem?
Crachá.
O crachá. Crachá lembra o quê? Nome. Então eu digo, qual é seu nome? Em terra de alemão e gringo, nunca faça isso, tá? Porque a pessoa diz, pra quê? Tá? Então você pergunta assim, ó. Primeiro dá para receber. Meu nome é Daniel, e o seu?
Tiago.
Tiago! Maravilha, Tiago. Quem foi que colocou o pai? É... Aliás, tu Tiago com TH ou I?
É I.
É o I, não, é. É o Tiago Raiz.
Isso, é.
Tá bom. Mamãe ou papai que colocaram o nome?
Foi meu pai, graças a Deus.
Ah, é?
Meu nome era pra ser Atanajé pela minha mãe.
Jesus! Olha o que nós estamos descobrindo. Você sabia disso?
Tô descobrindo. Já gerou um relacionamento.
Claro! Entendeu?
15 segundos.
Isso. Então isso é network. Você tá num lugar, tá conhecendo as pessoas. Pô, que cara agradável, gostei dele. Não é que você sabe o que perguntar. Crachá, depois vinha o quê?
Marreta.
Marreta. Né? Marreta lembra trabalho. Trabalha onde?
Italínia.
Ah, é? Faz o que lá?
Móveis planejados.
Ah, maravilha. Quanto tempo isso?
Isso já fazem 2 anos.
2 anos. E como começou essa história de entrar nisso? Isso vai um papo de horas agora. Olha, eu tô me interessando por ele. Eu tô sabendo dele. Uhum. Crachá, marreta. O que vinha depois?
Levei a marreta pra casa,
a
né?
A casa. Casa. Mora onde?
Sapiranga.
É casa ou apartamento?
É casa.
E já é a casa dos teus sonhos?
Não.
Ah, interessante. Não, mas... se você é corretor de imóveis, já sabe. Aqui que tem uma oportunidade, tá vendo? Perguntando. Da casa nós falamos na criança, não foi? Tens filhos?
Tenho.
Olha,
uma
quantos?
Pequena.
Uma pequena?
Uma.
Que idade?
7 meses.
Caraca, tu é pai fresco. Quer dizer, pai novo, né? Bacana.
Pai fresco também.
Como tá sendo ser pai, Thiago?
Incrível.
E a menina do pai, cara, te prepara. Eu tenho uma de 3, ela é toda minha, cara.
É, mas... ainda não é toda minha.
Eu sei, mas porque ela precisa da mamãe ainda, né?
É, eu não tenho um fator muito determinante nessa relação.
E olha só, olha como nós estamos nos integrando aqui. Crachá, marreta, casa, criança, o que vem depois? Bola de futebol, pratica algum esporte?
Não.
Torce por algum time?
Sim.
Qual é o time que
tu
torce? O Inter, em Colorado, é dos nossos aí, tá vendo? E a gente já encontrou algo em comum. Se fosse gremista, eu diria, ah, que legal. E muda o assunto, né? Não, tô de brincadeira. O que vinha depois? Chuta no?
Gol.
Gol. Quais são os teus objetivos até o final do ano? O que você pretende em 2024? Tá vendo quanto assunto? O que eu fiz aqui foi me interessar. Quando eu me interesso, eu me torno interessante. Quando eu me interesso, eu me torno interessante. Então, mais do que você querer ser uma pessoa interessante, seja uma pessoa interessada. E para quem está solteiro, essa técnica também funciona, tá? Já para você se desinibir. Então, isso é o poder do networking. Dei aqui uma pitada, quando a gente faz os treinamentos de networking, a gente mostra como abordar, como dar um aperto de mão, como que a gente faz a troca de telefones, de cartões, como a gente faz o follow-up, que é o acompanhamento, porque você conhece um monte de gente, agora está acontecendo uma feira grande aqui na região, você vai na feira, conhece um monte de gente, pega um monte de cartão, não faz nada com isso. Aí não adiantou. Aí você, ou seja, começou a maratona e parou. Não, não, é um processo, né? Atrair, conhecer, gostar, confiar, comprar. Então eu vou até efetivar o negócio. E uma coisa importante a entender é que existem 3 tipos de clientes. Existem os clientes ativos, os inativos e os novos clientes. Só aqui você aumenta suas vendas. Cliente ativo está comprando de você. É o cara que comprou semana passada, comprou nos últimos 3 meses. Ele está ativo. Esse cara já confia em você, acabou de confiar em você. Então esse, se eu quiser vender mais, é muito fácil. Vou dar um exemplo. Você vai no cinema, comprou um ingresso. Você está confiando naquele local porque está comprando. Do lado tem um cheiro de pipoca. Você confia na pipoca por causa do que está sendo vendido ali. Você já está num ambiente de confiança. Confiança é muito fácil com clientes ativos. Inativos, ele comprou um dia e nunca mais comprou. Espero que não seja por problemas. Na maioria das vezes, 90%, é porque você não ligou. Então o que você precisa fazer é entrar em contato com esse cliente e voltar a restabelecer a relação. Mas ele já confiou em você. E como ele já confiou em você, para ele é muito rápido buscar essa confiança. Então quando você quer fazer dinheiro rápido, vendas rápidas, clientes ativos, clientes inativos. E os novos clientes? Acabei de te dar a fórmula. Vai em eventos, vai a tudo quanto é lugar. Networking, 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 networking. Daniel, aonde eu devo ir? Aonde tem gente. De um lado eu tenho o produto, do outro lado eu tenho gente. Ele tem motos, ele precisa de gente. Então qualquer lugar que tiver gente, um shopping, uma feira, um almoço, na igreja, não importa. Ai, Dani, mas eu trabalho das 8 às 6, é meu salário. Não, 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 não. Aí você é outro time. Desculpa, você quer ser um profissional realmente? É 24 horas o tempo inteiro vivendo sua profissão. E vou te dizer mais, você que está na CLT e quer ir para um dia para o empreendedorismo, aprenda a cuidar de uma empresa dentro da CLT, ou seja, com salário. Cuide dessa empresa como se fosse sua. Eu cometi o erro de não cuidar como se fosse minha. Eu fui malandro, aquele malandro burro, né? Que eu cheguei e disse, não, o dia que eu tiver a minha empresa, aí eu vou dar meu melhor. Sabe o que aconteceu? Aconteceu. Eu saí daquela empresa e abri a minha. Eu digo, agora sim, agora eu vou dar meu melhor. 6 meses eu quebrei. Porque eu não aprendi a ganhar dinheiro na empresa dos outros. Então, se você sonha com o seu negócio próprio, dê o seu melhor. Dani, eu não sonho, eu quero ser funcionário de carreira a vida inteira. Dê o seu melhor. Porque a gente não quer perder um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, o craque do time, a gente quer manter. A gente paga melhor, a gente faz o melhor por ele. Então, dê sempre o seu melhor. Se você tem esse pensamento de escassez, eu entro às 8 horas e faço meu serviço. Nem na área pública, em bancos como Banrisul, Caixa Econômica Federal, você não vê mais isso, Banco do Brasil. Muita gente, ah, não é assim lá. Não é assim. Eu treino eles, eu posso dizer, todos eles trabalham com alta performance. Às vezes tem gente trabalhando até as 10 da noite num banco público e as pessoas não sabem. Dê o seu melhor e eu garanto, você terá uma vida cada vez melhor.
Fantástico. Fantástico. Bom, acho que o público está percebendo que a gente não está hoje tendo um desempenho, um desenrolar natural, né? Acho que não é todo dia que o Daniel Miller está na tua frente,
não,
né?
Melhor eu dar um pouco nesse programa.
Meu total respeito a isso, Daniel. Principal diferença e o principal desbloqueio que tu encontra nos teus mentorados pré-pandemia e pós-pandemia, e os clientes, o que mudou no cliente pré-pandemia e o cliente da era digital, desse avanço tecnológico que tivemos aí de 2020 para cá?
Essa é uma excelente pergunta. Eu diria que o principal no vendedor é que ele tem uma resistência. Alguns vendedores têm resistência à mudança. Eu sempre fiz assim. Existe uma palavra que está nos sacaneando. A tal da zona de conforto. Ah, é que eu estou na zona de conforto. Na minha época se chamava preguiça. Então, tá faltando.
Estou procurando ela.
Tá faltando proatividade. Vou dar um exemplo para os corretores de imóveis. Eu tenho muitos corretores de imóveis, talvez porque eu amo essa profissão e eu já tive alguns cases. O Guilherme
Pilger.
Aqui, eu treinei ele lá em Novo Hamburgo, então ele é daqui de Sapiranga. Quando ele colocou outdoor, eu disse para ele, Guilherme, acho que exagerou, botou tua foto lá e tal. Eu não sabia que nos Estados Unidos já era assim. E aí ele me disse, não, Dani, lá é assim, e não é nas imobiliárias que você lê, é no corretor. Então ele fez um movimento de marketear a sua própria carreira, e ó, deu certo. Ele foi o primeiro cara que eu vi fazer vídeos, e eu comecei a olhar como ele fazia. Eu peguei um cara de Novo Hamburgo e digo, vamos fazer igual. E esse cara hoje domina o mercado imobiliário da cidade. Então, o que eu quero te dizer com isso é que precisa haver um movimento. Só que, assim como eu falei para essa pessoa, faz vídeos. Eu falei para mais umas 10, ou mais. Ai, eu não consigo, ai, eu não fico bem na foto, Dani. Ai, eu faço, eu gravo 10 vezes, não fica bom. Tá bom. Enquanto isso, o meu amigo Juliano, olá pessoal, tudo bem? O primeiro vídeo fica ruim, é normal. A boa notícia é pouca gente olha, tá? Então tá tudo bem, entendeu? Eu tenho uma amiga que começou a fazer vídeo, e eu cheguei a ligar para ela assim, amiga, melhora isso, melhora aquilo, porque tá difícil, né? E ela não parou. E hoje os vídeos dela são maravilhosos. É treinamento. Então uma das coisas que mudou na pandemia, pós-pandemia, foi que as pessoas foram mais para as redes sociais, muito mais para a internet. E o vendedor precisa entender que isso aqui agora é ferramenta. Porque é aqui que as pessoas estão. Seja no Instagram, no Facebook, seja no TikTok. E nós temos que entender mais disso. Ai, Dani, meu perfil no Instagram está travado. Vai estudar. Não tem nada de travado. É que você coloca conteúdo ruim. Se você entende que para crescer o número de seguidores, você tem que fazer um Reels por dia. E para poder engajar melhor a tua audiência, você tem que fazer no mínimo 3 stories por dia. Pronto. Agora, vai fazer um Reels por dia. Dá trabalho, é complicado, o ideal é ter estoque. É um processo. O vendedor tem preguiça, não faz. Mas alguns vendedores não têm preguiça. Vão lá e fazem. E se destacam. E vendem mais. Estão acontecendo. Então, um dos movimentos em relação à pandemia é esse. Algumas tecnologias mudaram e o vendedor não se adapta. Vou dar outro exemplo. CRM. Nunca antes foi tão importante. Customer Relation Management. O que é isso? É um software onde você coloca o nome do cliente, o e-mail, o telefone e a vida dele a partir disso. Endereço, visitação, quando liguei, quando mandei proposta. Tem tudo ali. Imagina, liguei para o cliente. Eu tenho que, antes de ligar para o próximo cliente, escrever. dá trabalho. Só que o vendedor antigo já fazia isso, eu me lembro porque eu tinha as fichinhas no carro, eu tirava a fichinha e anotava, tive na loja tal, dia tal, ofereci tal coisa, botava na fichinha. Cada vez que eu chegava numa loja, eu puxava a fichinha, ah, olha só, o Thiago está de aniversário. Entende isso, Céu? Eu tinha isso. Então, hoje, depois da pandemia, eu vejo que há uma oportunidade para bons vendedores. Qual a oportunidade, Daniel? Você começar a se mexer mais do que os outros. Você fazer mais movimentos. Quem pode gravar vídeos e o vídeo faz uma boa merchan para você, grave mais vídeos. Use o seu CRM, faça os movimentos. Tem gente que não está visitando, tem gente que continua prospectando na frente do computador. O que tem de corretor que quer vender olhando o Facebook, você pode olhar o Facebook para qualificar a tua lead, mas dali para frente é ligação, marcar agenda, entrevista pessoal se possível. Então, o que mudou de lá para cá? As pessoas estão diferentes nos pensamentos, no que valorizam, estão valorizando mais a vida, estão valorizando mais o entretenimento, estão valorizando mais o seu tempo. Elas já querem olhar podcast. Por exemplo, a pessoa vai de Porto Alegre a Sapiranga, ela vai ouvindo podcast, ela não ouve mais rádio. Eu tenho visto muita gente assim. Vocês devem ter um monte de seguidores que ouvem os podcasts aqui. Então, ah, que legal que está o podcast. E quem está nos ouvindo, ah, que legal, que bacana, ele está no trânsito. Ele não precisa nos olhar, ele está nos ouvindo. Tem outros que estão olhando no YouTube isso, ou em outras plataformas, e é um novo hábito. Então tem gente que poderia estar fazendo podcast, poderia estar aqui e não está ainda. Então tem uma série de movimentos que vendedores não estão se ligando. O que mudou no cliente? O cliente está comprando de maneira diferente. Ele está comprando por aqui, tá? Se eu quero comprar um imóvel, eu coloco aqui e procuro imóvel. Eu procuro talvez uma imobiliária da cidade, eu vou olhar o site da imobiliária. Vou olhar o Instagram da imobiliária. Muitas vezes o site está desatualizado, mas o Instagram não está. Falando em imobiliária. Se eu vou falar numa empresa de imóveis, por exemplo, as pessoas querem sentar no sofá. Mas antes elas dão uma olhadinha nas fotos. Sim. Elas perguntam pro Google, qual é o sofá da moda? Entendeu? Então, tu tá ranqueando bem no Google? Tá certinho no Google ou não? Então nós temos que entender esse processo. Isso mudou no consumidor atual. E além disso, de novo, as pessoas querem soluções rápidas. Tá?
Sim.
Rápidas, rápidas, rápidas. Então cada vez mais, entenda uma coisa, tudo é sobre problema e solução. Uma vez meu amigo John Freitas perguntou para o mentor dele, um pastor em Balneário Camboriú, o que eu faço? Faculdade disso ou daquilo? E o pastor Abud disse para ele, John, faculdade é fundamental, tudo bem, mas o mais importante é tu definir o que tu vai fazer da tua vida. Que problema você resolve? Então todos nós deveríamos saber traduzir qual é o problema que eu resolvo. Porque se eu vendo motos, tem um monte de gente vendendo motos. Tem picareta vendendo motos, tem sem vergonha vendendo motos, tem empresas seríssimas vendendo motos. Mas se eu trago prazer e liberdade para ter o deslocamento em duas rodas, para ter o passeio de final de semana em duas rodas, se eu digo isso de uma maneira gourmetizada, muda. Eu me torno diferente. Quer ver? Eu fui para Gramado, fui jantar com minha esposa, tive um Valley Night, e aí cheguei lá, jantamos, vamos pedir uma sobremesa, vamos ver a carta, esferas de tapioca reduzidas a mais fino vinho português. Traz, 40 pau a sobremesa, pode
eu
trazer.
Não sei o que, que é.
Isso, o que, que é?
Sagu.
Sagu com creme. Eu paguei 40 pau por um sagu com creme porque foi falado de uma maneira diferente. Entendeu? Ah, mas isso não é te enganar? Não, entenda bem. Nós precisamos gourmetizar nosso trabalho. Nós precisamos colocar uma cor diferente. As coisas valem pelo que você, pela experiência proporcionada. Eu estou falando aqui exageradamente de sagu com creme. Era um sagu com creme diferente. Era de fato esferas de tapioca reduzidas a mais fino vinho português. Então o ponto aqui que nós não podemos esquecer é como eu estou me vendendo. Se eu te perguntar o que você faz, essas serviços gerais. Entendeu? Eu o pedreiro. O que você faz? Estou botando um tijolo em cima do outro, não está vendo? Você pergunta para mim, e você? Estou construindo a catedral da cidade. Os dois estão fazendo a mesma coisa, mas um está entendendo o valor daquilo que está fazendo, o outro não. Como você valoriza o que você vende? Como você se valoriza? Qual é a primeira coisa que a pessoa vende? Ela mesma. Cara, se eu não me vendo, eu não me compro. E se eu não me compro, quem vai me comprar? Por isso que a gente vai em algumas lojas, meu Deus, esse vendedor, deixa eu olhar na internet o que vai fazer. Porque aí é que tá. Ai, Daniel, ai, eu não tenho paciência para isso. Isso, continue médio. Né? Médio rima com medíocre. Eu tô te provocando, sai da média. Compra uma roupa melhor, um calçado melhor, se vista melhor, tem uma postura altiva, fala como um vendedor de sucesso. Olá, bom dia, tudo bem? E não? Oba, que grava dia?
Eu fui fazer um cliente oculto com uma empresa, outra empresa de imóveis, e eu mandei um no WhatsApp assim, qual... Tô precisando fazer uma cozinha e como é que funciona? Como funciona? Tu tem um projeto? Manda aí.
É quase que um fala. Fala.
É, então, por exemplo, se eu hoje fosse vender uma cozinha, alguém me procura, ah, queria comprar uma cozinha. Ótimo, senta aqui. Me conta um pouquinho, como é que é a tua cozinha hoje? Ah, e hoje minha cozinha assim, assim, assim.
Exatamente.
O que que tu gosta da tua cozinha hoje, assim, que tu gostaria que mantivesse? Ah, aquilo, aquilo, aquilo. Tá, maravilha. E como tem que ser a nova cozinha? Como é que tu sonha a nova cozinha? Ah, eu sonho assim, assim. Aí a pessoa começa a desenhar.
A fogueira. Olha, tá vendo?
Você se emocionou, né, Daniel?
Perdão. Essa parte corta.
Semana toda eu tô assim. Hoje que aliviou um pouco. Tá tranquilo aí. Ou mais uma água aí?
Mas esse é um detalhe que... parece demais conosco, que é... é vender pelo, pela qualidade do atendimento mesmo, porque realmente a gente não tem, se tratando de preços, a gente não tem o menor preço do mercado.
Posso discordar de ti?
Pode.
Valor e preço. Eu não gosto do termo preço, eu acho ele caro. Né?
É, exato. Mas em relação a preço...
O valor?
O nosso preço não é o menor do mercado, mas o nosso valor é o melhor do mercado. Do meu ponto de vista, na entrega de custo-benefício, né? Então a gente ganha muito cliente nessa questão, porque existe ainda para uma classe da sociedade que eu vou pelo mais barato. Pelo mais barato. E é nessas pegadinhas.
Acho
aí
que ele sempre pessoal, vai existir, na verdade, né?
Que o pessoal cai.
Não, vamos entender. Uma coisa é preço e outra coisa é valor. Preço é o que você paga. Valor é o que você leva. Uhum. Eu não devo brigar nem com a palavra preço e nem superestimar a palavra valor. Preço, por exemplo, eu fui numa loja, na Harrow, lá em Inglaterra, uma bolsa de 75 mil euros. Não pode ser. Amiga, vem cá. Tá certo isso aqui, 75 mil euros? Tá, 75 mil euros. Mas quem paga? Eu estava no terceiro andar da Harrow. Ela disse, vem. Eu fui no andar subterrâneo da Harrow, que é uma loja de departamentos, onde a princesa Diana conheceu e tal. É do Mufahed, sei lá como é o nome do cara. Ou era, né? E de repente eu entro lá no subterrâneo e eu vejo só sheik árabe. É só pensar no Neymar. Vocês viram quanto é que ele estava ganhando?
É, se tornou bilionário.
Um pouco mais de 600 reais por mês, né?
Não, bem mais, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que nós, às vezes, confundimos preço e valor. Uhum. E alguns treinadores não sabem definir isso claramente. Preço é o que eu pago, valor é o que eu levo. Eu não tenho aqui comigo, tenho ali na minha bolsa, uma caneta Montblanc. Uhum. Uma Montblanc hoje custa R$2.000. Uma caneta Montblanc, ah, não pagaria nunca R$2.000. Eu nunca pagaria. Até que me tornei consumidor da Montblanc. Então, por que eu me tornei consumidor? Aqui em Sapiranga, né, na nossa querida ex-Paquetá, a Yara, dona Yara, eu estava numa viagem com ela, pro pessoal do Adumon, e de repente ela disse, tem uma caneta? E eu tinha uma caneta da feira, dei uma caneta da feira para ela. Aí ela escreveu o telefone, aí o pessoal me ligou, pô, Daniel, vai dar uma caneta dessas aí, de feira, para dona Yara? E dona Yara, super simples, ah, capaz, tudo certo. Aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas que caneta eu deveria ter dado? Uma Montblanc. Já ouvi falar. Sabe, um cara simples, eu nunca... Quando eu fui olhar a caneta Montblanc, 2000, cruzes! Tipo, não pode! Até que eu fui entendendo o que a marca representa, o que que é, como funciona, o diferencial, a durabilidade, a tinta. E eu fui lá e um dia dei um peitaço e disse, vou comprar esse negócio. Né? Até porque não era tão proibitivo, mas era proibitivo na minha cabeça. Mentalidade pobre. Eu comprei a caneta e comecei a usar. E deu que uma outra oportunidade, eu estava viajando. Dona Yara estava do meu lado. Disse, tem uma caneta? Tenho. E dei a mão blanca. Ela olhou para mim e disse, tu não esqueceu essa história, né? Não. Que bom, ela disse. E aquele dia eu notei que aquela mão blanca me colocou num outro patamar. Tu recebe dois advogados, tu tá com uma causa, tu precisa resolver. Um chega numa Mercedes C180, o outro chega num Palio. Qual tu contrata? Eu tenho certeza que tu quer contratar o cara na Mercedes C180. Porque se ele tem uma Mercedes, o cara é bom. O cara do Palio tá remando. Ele não tá conseguindo ganhar causa alguma. A nossa cabeça tem isso muito claro. Tu entra num, vamos supor, num castelo, como que tu sabe quem é o rei?
Pela vestimenta.
Pela vestimenta. Então, qual é a tua vestimenta? Então, nós temos que começar a entender que o preço que eu pago está diretamente relacionado ao valor que eu dou àquilo. Então, quando eu compro, por exemplo, Italínia, eu estou comprando a marca, eu sei que a Italínia é uma empresa conhecida, eu sei que eu tenho garantia, eu sei que tem fornecimento, tenho pontualidade, tenho uma série de coisas. E eu sei que o marceneiro da esquina não é igual. Esse cara vai ter que me provar muito mais. Mas a Italínia já provou isso diferente. Então, o que eu quero te mostrar é que eu estou pagando aqui valor e não preço. Então, o teu preço pode ser o mais barato de todos. Dani, mas a minha cozinha custou 30 mil, a do concorrente 15. Ela de 15 é cara. Vai estar torta, vai entregar fora dos prazos, a madeira não é o combinado. Tem cores diferentes.
Eu vou te dizer assim, não é incomum o cliente chegar para mim e dizer, Thiago, vamos fazer, eu quero fazer minha cozinha, eu tinha 30 mil de orçamento, mas agora eu só tenho 15, porque 15 eu paguei adiantado para o marceneiro e ele não me entregou.
Exatamente. Então, o que eu quero falar aqui é assim, ó, o iPhone, né, é hoje um dos celulares mais caros do mercado. E é o que mais vende. Ué, por que isso? Não é que ele é caro. Ele tem muito valor agregado, especialmente no design, na marca e na história, no branding que ele traz. Branding é brand, marca, repetindo, branding in ING é repetir, né? Então, branding. Então, é uma marca que faz esse trabalho, uma Harley Davidson. Se tu separar as peças, ela custa muito mais do que de fato essas peças têm ali. Uma bolsa da Louis Vuitton, $75 mil, ou euros no caso, eu digo, mas onde é que está os 75 mil aqui nesse fecho, né, de ouro? Não é. É que é um lançamento, é a primeira, só foram feitas 10. Então as pessoas criam experiências diferentes, coisas diferentes. Porque sim, quem chegou a um patamar de dinheiro, às vezes quer algo que ninguém tem. Eu não sei se você sabe, mas existe um grupo de bilionários no mundo, que são os mais bilionários do mundo. Vamos pegar, por exemplo, o Zuckerberg, o da Microsoft, o Elon Musk. Tem mais uma galera que a gente não conhece. Existem hotéis que são só para eles. Inclusive, nesses hotéis, já se sabe que lá são os bilionários. Então tem um valor proibitivo. É só pensar. Vamos lá, nós vamos num bailão esse final de semana. A cerveja, não sei quanto é que tá, porque faz muito tempo que não bebo, mas sei lá, 5, 10 pila. Tu tem um público. A cerveja R$100 é outro público. Então o preço define o cliente. O preço define o cliente. Então se eu vendo motos, por exemplo, eu posso definir uma moto diferente, mas eu tenho que entregar algo diferente. Entende isso? Se eu entrego algo diferente, a pessoa diz, não, eu prefiro. É aquela padaria mais chique, é aquele pão diferente que é todo integral, é alguma coisa que é diferente. Se eu compro Italínia, tem outros clientes que compram outras marcas. Faz sentido?
Faz.
Então, preço e valor é bom que a gente tenha claro. Eu, inclusive, quando eu falo para o meu cliente, o preço é porque o valor são os benefícios que ele leva por aquele preço. Então, preço é característica, tecnicamente falando, valor é benefício. Tecnicamente falando, preço é característica, valor é benefício.
Perfeito. Daniel, deixa eu te perguntar, hoje em dia se vende sem o tal tráfego pago ou não? E uma outra pergunta, para nós saber mais ou menos uma referência, tu para tentar adivinhar algo aqui, O que, que tu acha de Pablo Marçal, se é um produto da internet ou realmente posso levar fé no que ele fala?
Vamos lá. Primeira coisa, tráfego pago e tráfego orgânico. Quando você coloca um post lá, você fez um vídeo, colocou no teu Instagram e coloca lá, você tem 700 seguidores e você se queixa que 70 pessoas viram. Nossa, muita gente viu. Porque normalmente o Instagram entrega para 1% da tua audiência. E esse 1% da tua audiência é a mãe, o tio, os que mais te seguem. Então, quando você faz orgânico, você rema. Sabe? Às vezes com um remo só, fica só girando no lugar. Então, você pode ir nessa velocidade, é uma decisão sua. Mas se você quer acelerar o resultado, você faz tráfego. O que, que é tráfego? Quando ele fala turbinar. Você pode fazer no próprio Instagram. Clica no turbinar, blup, abre uma janelinha, você diz que era nesse público, nesse local, e aí você manda para pessoas que não te conhecem. Dani, como ele faz? Existe uma tecnologia chamada lookalike, basicamente isso, que é por semelhança. Então, o Thiago me segue, e aí alguém que segue o Thiago e não me segue, o Instagram vai dizer, ó, um amigo do Thiago que não segue, deixa eu mandar para ele. Então manda para ele, pá, que legal, vou começar a seguir o cara. Aumenta o número de seguidores. Por isso que alguns... Nossa, como é que ele cresce tanto? Tráfego pago. É simples, tá? Então, se você quer crescer rápido, você faz tráfego pago. A única dica que eu daria, da mesma forma que um pai não é irresponsável de dar um filho de 18 anos uma Ferrari, porque ele vai se matar, nunca dirigiu, eu vou dar primeiro um carrinho mais simples. Depois que ele vai pegando, aí um dia ele pode comprar a Ferrari dele. Você em tráfego pago, você não sai colocando um monte de dinheiro. Bota lá 10 pila por dia. Entendeu? 10 pila. Vai vendo, ó, funcionou. Opa, 20, bota mais. Dependendo do lançamento, pode ser mais. Eu já sei de amigos meus que investem R$1 milhão, tá? Num lançamento. Tá? Na realidade, tem um que investiu R$10 milhões. O próprio Pablo, em um lançamento, ele disse R$10 milhões. Nossa, tudo isso, Dani? Pode ter certeza que se eles investem é porque volta. O grande desafio hoje é que não estão acontecendo mais investimentos dessa ordem, porque o digital mudou e, vamos dizer assim, se não for algo novidade, diferente, ninguém está fazendo essa loucura. Então a turma está investindo um pouco menos até sentir que deu match, né? Que deu liga e pá. Então tráfego pago, assim, eu trabalho muito com um cara que é o Juliano Torriani, é uma fera no tráfego pago. E o Juliano me ensina muito sobre tráfego pago. Por isso que eu estou te falando com conhecimento de causa. Agora, quer fazer tráfego pago para valer, assim, bem feito? Procura alguém de tráfego pago, tá? Mas não posso fazer eu. Você pode, de novo, você pode fazer sozinho, mais lento. Mas se você pega alguém para acelerar, você vai mais rápido. 2, Pablo Marçal. 2018, Rio de Janeiro, novembro. Justamente, estava lá com o Torriani, no Mastermind, no grupo, e haviam lá uns 40 empresários, acho que foi a Tati que convidou o Pablo, e deu coincidência que ele estava no apartamento do meu lado, no quarto do meu lado, num hotel de frente para o mar, um hotel luxuoso, e ele sentou do meu lado, na hora que, no primeiro dia, eu não sabia quem ele era, vi ele no café da manhã, mas não sabia quem ele era. Aliás, Pablo Marçal, em 2018, não era ninguém. Vamos lá, vamos falar corretamente. Como eu, como o Daniel, não era conhecido nacionalmente. Ele era regional. Em Goiás, sim, ele já tinha feito muito trabalho. Sentaram do lado. A pergunta era, o que você pode comemorar nesse ano de 2018? O que deu certo e o que não deu? E aí ele estava do meu lado, chegou a vez dele, depois era a minha. E aí ele disse, o que deu certo foi o método IP. Eu fiz 50 método IP. Eu não sei o que é o método IP. Para mim, 50, 150, 1 milhão é a mesma coisa. Não questionei. E o que não deu certo? Que eu coloquei uma meta de 12 livros e eu só escrevi 8. Aí eu peguei no braço dele e disse, não mente pro tio. Para mim, não. Não é impossível tu escrever 8 livros. E no dia ele chegou para mim e disse assim, se você não tem competência para escrever 8 livros, não se apresente. É um bicho grosso. Nem vou conversar mais com ele. Ficamos amigos. E naquele final de semana eu conversei com ele e me contou como é que ele escrevia. Claro, tu faz uma palestra, pega um ghostwriter, pega a tua palestra, pronto, tá pronto o livro. Então, não é bem um livro, tá? Como eu considero.
Não são os 1000 gols do Romário aqui.
É, né? Mas, vamos lá. Todos eles, Zé Marques, todos eles, é assim que funciona. O cara vai lá, faz uma palestra de um novo tema, leva uma ghostwriter. Ghost é um fantasma, writer é um escritor, escritor fantasma. Você não sabe, mas os livros foram escritos por essa pessoa, mas o autor que vai lá é outro. Ai, Dani, existe isso? Tem um autor famoso que eu já falei nessa mesa aqui que 99% dos livros são escritos por ghostwriter, tá? Mas é assim, ele grava os áudios e manda, grava os áudios e manda. Então, tem,
já tem
funciona.
Aplicativo que faz isso.
É para acelerar o processo de escrita. Pablo Marçal, naquele final de semana, me mostrou que ele é um cara obstinado. É um cara muito obstinado. Em 2018, ele não conhecia o Marcos Paulo. Foi ali, em 2019, que ele conheceu o Marcos Paulo e ali ele começou a carreira digital. 2019, 2020, 2021, foi um estouro só. Eu só questiono essa coisa de usar o santo nome em vão. Eu não gosto disso, de usar a Bíblia como apoio. Reconheço toda a sabedoria que ele tem e toda vez que eu ouço um vídeo do Pablo, eu sinto que ele tem unção, que parece que algo fala por ele, porque, cara, ele tem cada sacada, uma melhor que a outra. Então, eu realmente aprendo também com ele, eu realmente tenho admiração por ele. No entanto, essa questão de misturar a igreja com... Não, isso não cai bem para mim. Eu fazia todas as manhãs lives, e nessas lives eu fazia uma oração e eu lia provérbios. Porque eu aprendi a ler a Bíblia e eu disse, vou ler provérbios. Era para mim a live, mas só que os outros assistiam. E de tanto ver a pessoa usar isso, eu parei, para não ser confundido com isso. Então, esse é um ponto que eu tenho, tá? E o outro ponto é em relação às entregas. Eu estou sendo bem transparente com você. O quê? Assistam tudo que é grátis dele. Mas alguns programas que ele faz e que as pessoas compram, muitas pessoas que eu conheço, inclusive eu fui uma delas que já comprei um programa dele, na hora da entrega não é aquilo que ele falou. Vou estar contigo todos os dias, todos os dias. E aí tu vê que ele gravou um áudio. Então, eu tô todos os dias. Então nós temos que tomar cuidado com essas verdades. Eu posso te dar uma engabelada, mas tu vai sentir que foi engabelado.
É isso que eu falo quando eu digo da minha aversão contra coach de vendas. Apesar de ter um pé atrás com ele, ele tem uma das sacadas que eu mais uso e que dá mais certo.
Qual delas?
Que é esse negócio no teu lugar, eu fecharia esse negócio. A única pessoa que pode estragar esse negócio é tu.
Isso é uma técnica de negociação, tá? Tem um dos caras mais geniais em negociação no Brasil, se chama Márcio Miranda. É meu professor. O cara é genial. Essa sacada é do Márcio, tá? Se tu vai estudar Márcio. Esse é um problema, tá? A maioria deles se apropriam do saber dos outros e não citam os autores. 2016, T. Harv Eker no palco, 5 mil pessoas em São Paulo. Eu e minha irmã, que hoje está de aniversário, a Lorena.
Parabéns, Lorena.
E do lado da Lorena está sentado um rapaz, sem barba, magrinho. O que você faz? Sou treinador da Mary Kay em Santa Catarina. Ah, a gente é treinador da Mary Kay no Rio Grande do Sul. Que legal, ficamos amigo do cara. Como é teu nome? Wendell Carvalho. Wendell Carvalho, em 2016, era um treinador da Mary Kay. Ele era casado com uma pessoa, veio se separar, casou com a Karina. E a Karina é a pessoa ali. Não que ele não tenha mérito, tá?
Sim.
Mas eu, quando falo isso, é para você entender que pessoas fizeram sucesso muito rápido. Então, você que está nos assistindo e quer fazer sucesso rápido, vamos lá. O Wendell está falando de 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ele já estava milionário. Em 5, 6 anos. É rápido isso, entendeu? Então, é possível. No caso do Wendell, ele tinha muitas vezes vontade de desistir. Era a Karina que... Então, uma grande mulher do lado, tá? Quem conhece a Karina, a esposa dele, é incrível. Mas o Wendell é um cara fantástico. Qual é a minha treta com o Wendell? Ele copia as coisas. Entendeu? Aí ele fala lá, por exemplo, como é que é o negócio lá do... como é que é o nome das arvorezinhas chinesas que não crescem?
Bonsai.
Você é bonsai ou você é alecrim, sei lá o quê? Ele copiou do Bruno Gimenez isso. Isso não é legal, entendeu? Então isso que eu tenho uma treta com eles. E sim, ele declara. Ele é ipsis literis cópia do Tony Robbins. Eu assisti muitas coisas do Tony. Então eu sei que quando olho o Wendell e tal. Agora eles estão despersonalizando um pouco. Acho que os caras depois cansam e tal e vão tendo sua própria identidade. Legal. Eu não vejo isso ruim, tá? Porque o primeiro que eu conheci a fazer isso foi lá em Ribeiro. Ele trazia coisas de Napoleon Hill, de autores americanos, e ele escreveu o primeiro livro, Sucesso No Ocorre Por Acaso. Eu fiquei encantado com aquele livro. Anos depois eu fui ver que era coisas de outros autores. Mas foi graças àquele livro que eu desabrochei. Então, continuem lendo, continuem assistindo tanto Pablo, Wendel e todos os autores. Para mim, o que importa é assim, uma vez o cara perguntou, Dani, fez treinamento com fulano? Aliás, eu dei um treinamento com fulano, e esse fulano tinha ficado devendo lá uns negócios na praia e tal. Eu pensei assim, digo, putz, cara, e agora? Aí tinha um amigo dele e disse assim, ah, eu fiz treinamento com ele. Te fez bem? Bah, me fez muito bem. Porque, cara, eu nunca sei quem é que vai me fazer bem, entendeu? Sim. Então é importante que a gente tenha claro uma coisa. Quem eu sou? Qual é meu propósito? O que que eu quero? Eu tenho um chamado, por exemplo, para palco. Eu tenho um chamado para palestrar. E eu sei que eu vou fazer palestras em todo o Brasil. Eu já fiz em vários lugares, mas não como eu sei que Papai do Céu me chamou para fazer. E existe uma série de coisas a serem feitas antes. E dá trabalho. E a preguiça pega. Mas se eu fizer os movimentos que precisam, isso vai acontecer. Esse é o meu propósito. Eu, quando vocês me aplaudem no palco, agradeço. Mas sou sincero, não são os aplausos que eu busco. Eu busco a tua transformação. Nós estamos vendo um momento agora, e eu criei um treinamento para isso, tá? Chama-se Mestre dos Palcos. Tem um monte de gente querendo ser aplaudida. Então, se você quer ser palestrante, se você quer ser aplaudido, vem para o Mestre dos Palcos que eu te ensino como fazer. E eu aprendi isso lendo, estudando, praticando, mas observando. No ano de 1998, eu estou em Porto Alegre, no Gigantinho, assistindo uma palestra da Amway. Sabe aquela marketing de rede?
98.
E aí eu tô lá sentado no Gigantinho e me chamam para os bastidores. Pode nos acompanhar e tal? Pensei, vai ver que porque eu sou argentino, né? Não pude evitar, minha mãe me fez lá, apesar de ser brasileira. E aí eu fui lá nos bastidores, era o dono do evento, Fábio de Souza Neto, me perguntando, você fala espanhol? Falo. Fluentemente? Fluente. Já fez traduções? Já. Tradução, tu bota um fone de ouvido, entra numa cabine, começa a traduzir, ninguém te vê, se tu errar, ótimo, ninguém te viu. Então eu disse, sim, já fiz. Você topa traduzir o nosso palestrante internacional? Ele é de Barcelona. Digo, topo, mas eu paguei para vir para cá. Eu paguei $100. Não, a gente te devolve e ainda paga R$500 a hora por cada hora que ele falar. Ele vai falar 2 horas. Digo, cadê o cara? E foi naquele momento que eu conversei com ele, vi que era fácil. E instantes depois, vamos, chegou a hora. E ele subiu no palco. Eu perguntei, cadê a cabine? Não tem cabine. É lá no palco. Eu tinha feito teatro, eu sabia falar, eu tinha coragem suficiente. Eu subi, claro, fiquei atrás das cortinas no primeiro momento, e disse assim, Buenas tardes, como estão vocês? O palestrante falou, e eu, boa tarde, como estão vocês? Digo, vou imitar o cara, porque se eu traduzir, ah, ele falou boa tarde, não vai pegar, né? Foi intuitivo. E nisso ele disse, me parece que o tradutor está com vergonha, venga. Fui entrando, digo, parece que o tradutor está com vergonha. Todo mundo, quá. Conectei com o público, traduzi aquele cara durante 2 horas, ele falava e se esquecia de mim, daqui a pouco, oh, sorry! E eu pegava e dizia assim, e eu sempre tive uma memória. Cara, quando eu desci, o Fábio chegou e disse assim, a partir de hoje tu é o tradutor oficial. Durante 12 anos eu traduzi todos os palestrantes de língua hispânica pela Amway, no Brasil inteiro e no exterior. Tive ao lado de palestrantes como Xinha Chique, Marins, os caras do basquete, o Amir Klink, e eu olhava como eles faziam. Quem é que realmente estava preparado, quem fazia aquecimento de voz, quem fazia alguns tipos de, né, por exemplo, uma oração, ou algum exercício de aquecimento, como o Tony que fica pulando no pula-pula. Tudo isso eu fui pegando. E a partir disso eu fui construindo a minha palestra, entendendo como que eles despertavam a emoção nas pessoas. Porque assim como um DJ bota uma música e coloca todo mundo na pista de dança, e de repente ele muda a música e leva todo mundo pro bar, da mesma maneira, é uma frequência que um palestrante faz e tu coloca as pessoas onde tu quer. E pouquíssimas pessoas no Brasil sabem fazer isso. E eu sei fazer, porque eu já fiz com muitos, inclusive políticos. E eu acho que eu parei de fazer um pouco por causa dos políticos, que me decepcionaram. Mas gente muito famosa, inclusive aqui da cidade, pessoas eu treinei e realmente fiz falar em público. Então, eu hoje vejo um mercado maravilhoso para muitas coisas. Mas acima de tudo, saiba qual é teu propósito. Se você sabe o que você é o propósito, siga ele com coragem. Dani, esse é meu problema, não sei qual é meu propósito. Tá. faz uma oração hoje à noite, pede para o Papai do Céu. Papai do Céu, qual é meu propósito? Amanhã, depois, uma hora ele se revela na tua frente. Agora, às vezes ele está revelado e você não quer. Você resiste a ele, aí também não dá. Quando eu tenho um propósito, eu trabalho de graça. Só que como diz Lair Ribeiro, cobre por isso. Né? Não me pede... Tem uma frase que diz assim, não me pede para te dar de graça aquilo que eu cobro. É de Bruna Surfistinha, né? Mas enfim. Mas o fato é... tem muita gente que pede as coisas de graça, né? Então, aqui nesse diálogo, a gente falou sobre vendas, sobre resultados. Mas acima de tudo, para você ser feliz, você precisa fazer aquilo que ama. Quando eu faço o que eu amo, cara, eu faço com muita alegria. Acordo cedo, Pablo Marçal acorda às 4 da manhã e tal, né? Toma banho frio. Ele faz isso por quê? Porque ele tem um propósito. E eu conheço várias pessoas que têm esse mesmo propósito. Ou seja, se controlam no seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. E se tornam máquinas de produzir resultados. E sim, é possível. É possível para você fazer, para todos aqui fazer, para quem está nos assistindo você fazer, para o cara que está passando na rua, todos podem. O que precisa é uma decisão. A tua vida mudou numa decisão. O dia que tu casou, mudou, não foi? Então, quem casou, né? Uma decisão muda tudo. O problema é que a gente não toma as decisões. Ou você vive de condições, ou você vive de decisões. E eu concluo esse diálogo dizendo o seguinte. Tem uma menina chamada Cristal. Ela fez mentoria comigo em São Paulo. Então, eu vi ela no Zoom. Ela tem deficiência visual. Ela não enxerga. E quando eu fiz com ela e tal, eu via que ela ficava ali e tal, mas ela tem o olho não enxerga. E um dia ela disse, tu dá um curso de falar em público, né? Eu quero ser palestrante, você me treina? Claro que eu te treino, Cristal, só que eu faço em Novo Hamburgo, então não vai ter como fazer isso agora. De repente, em outro momento em São Paulo, não, eu vou aí. Digo, Cristal, a gente faz isso durante várias semanas, então você vai ter que vir morar aqui. Aí eu dou um jeito. Lógico, ela tá brincando, não tem como. Cega, sem condições... Não tem como. Ela é uma atleta, ela corre. Ela tem o patrocínio da Copagás, na época ela tinha. Hoje não tem mais, está procurando patrocínio. Então a Cristal me aparece no dia do treinamento. Eu olhei para ela, o que está fazendo aqui? Eu vim fazer o curso. Como já estava na hora, começou. E de repente, quando terminou, peguei ela e disse assim, Cristal, desculpa, preciso te perguntar. Tu não viu nenhuma dificuldade de estar aqui e de te mudar para Novo Hamburgo, de alugar um lugar? Não, eu sou cega. Então você que me assiste e que enxerga, você está vendo muita coisa onde não existe. Muitos de nós somos gigantes, mas nos colocamos desse tamanho. Então nós precisamos acreditar que somos muito maiores do que a gente imagina. E o que é pior, tá? Tem gente do teu lado que não tem metade da tua competência. Falando em Bíblia, na metade dos teus talentos. Mas ele é cara de pau, ele se apresenta e ele vai lá e leva o pedido e você não. Aí você fica com raiva. Então por que que você não começa a fazer o que precisa? Você tem um Boeing, pode dar uma volta ao mundo. Ele tem um teco-teco, não chega a Chapecó com esse avião. Mas o cara dá uma volta ao mundo com esse teco-teco, porque acredita nele. Enquanto você, com teu Boeing, nem decola. Então vai por mim. Acredite mais em você. Faz uma lista das suas qualidades. Olhe para você. Comece aumentando sua autoestima. Comece aumentando sua autoconfiança. A sua coragem e, acima de tudo, a ousadia. Porque se você ousar fazer aquilo que você quer, a tua vida muda. Agora, intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer e o poder lhe será dado.
Senhoras e senhores, 1h20 de Daniel Miller numa sexta-feira para encerrar a semana de trabalho de vocês, para encerrar a nossa semana de trabalho e para dizer para vocês que hoje, inclusive...
Eu trabalho amanhã ainda.
Eu também. Vou ter que dispensar hoje, inclusive, o anúncio dos patrocinadores. Eu quero terminar com as palavras do Daniel Miller, se tu me permite.
Com certeza.
Como sócio neste programa aqui. Daniel Miller, gratidão total pelas palavras, por essa 1h30 de praticamente aprendizado total, né? Muito grato. Acho que a gente consegue encerrar o ano, a temporada, com chave de ouro, né? Muito bem. O Ederson, quero agradecer, que fez todo esse meio-campo, insistiu lá desde a Sapiranga Summit, né? Para que o Daniel estivesse aqui. Né, o Daniel que aliás o Ederson, que é um guerreiro aqui desse espaço. Então, Daniel, gratidão primeiro pelo ser humano que tu és, né, pelas condições que tu tens de capacitar o próximo, né, pela vontade. Não precisa mais disso, todo mundo sabe a tua carreira, o que tu já construiu ao longo da tua carreira, mas que com o coração ainda ardendo precisando fazer muita gente ser feliz no que tu faz. Então, em nome do programa, eu te agradeço pela tua presença. Fica com Deus, que o teu 2024 seja fantástico.
Cada vez melhor.
Cada vez melhor.
Muito bom, né?
Confere, concorda comigo? Cristiano Maia, quero te mandar um abraço aí, tá acompanhando com nós.
Em gênero, número e grau, porque... Realmente, eu vou te contar uma história, Daniel, agora para finalizar, que eu fui na tua palestra aqui no CDL de Sapiranga em abril do ano passado, se eu não estou enganado. Provavelmente foi em abril. E aqui no espaço Eco, aqui onde a gente faz o podcast, havia o Ederson fazia o Eco Talks, que era assim, reunia o pessoal daqui, aí cada um apresenta alguma coisa que gosta e que quer. E eu saí daquela palestra tão motivado, bah, eu queria fazer isso que o Daniel faz, palestra, fazer a galera bater palma junto, se animar, pular. E fiz uma palestra aqui, até foi a única que eu fiz até hoje, a palestra que eu fiz aqui foi por conta da palestra do Daniel.
Que legal isso, cara! Que maravilha, Thiago! Faça mais, cara!
Foi, o nome da palestra era Vendas do Berço à Lápide. E eu criei uma...
Olha que nome épico do Berço à Lápide.
Uma trajetória de que desde quando tu nasce, tu começa a vender, claro, e até morrer.
Claro, o tempo todo. Que maravilhoso, maravilhoso. Cada vez melhor. Ó, aqui em Sapiranga tem pessoas fantásticas. A Carla Herrmann, que é do CDL, que tu falou, é uma pessoa sensacional. Eu conheço pessoas maravilhosas. Sapiranga é uma cidade abençoada. Empreendedores, empresários. Aproveitem essas pessoas. Sim. E... ó, quero ver tu voando aí. Eu te ajudo. Bora construir essa palestra. Bora. Precisamos te colocar nos palcos do mundo. Tem muitas mensagens para ser passada. Mensagens de luz. Mas tem poucos mensageiros. Uhum. Então, se você sente chamado de ser um mensageiro, venha. É importante que a gente tenha cada vez mais mensageiros. E eu deixo uma mensagem final que é o seguinte. Primeiro, me siga no Instagram, @ Daniel Miller Oficial, tá? Daniel Miller Oficial. No Instagram e no YouTube, Daniel Miller TV. Mas a mensagem final é, começa a repetir coisas boas, por exemplo, cada vez melhor. Quando alguém te perguntar como você está, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Porque essas mentalizações mudam o jogo. Eu fiz um estudo agora de parapsicologia, especialmente de hipnose clínica, para mudar programação mental. Da mesma maneira que a gente reprograma um computador ou até um radiológico, a gente reprograma o cérebro das crenças limitantes. Uhum. E elas podem ser reprogramadas com frases repetitivas, frases positivas. Então, se você diz essa, tô cada vez melhor, você começa a trazer coisa boa, coisa boa, coisa boa. Dani, mas minha situação não tá tudo isso. Repete, 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 continua. Quando eu te encontrar de novo, espero que você me diga, tô cada vez melhor.
Gente, fiquem com Deus e até o ano que vem.
Ô, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guris e até mais. Até ano que vem, valeu.
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio. Também.